Dragoneiro, parte 6, eu acho que 6, vamos lá. Agora cobrindo o pelo volume 3, da, publicado pela Mythos, ou o subtítulo de Dragoneiro, Os Impuros. Um detalhe que eu peguei, né, relendo aqui para fazer os podcasts, sobre o volume 2, o Segredo dos Alquimistas. Se você pega a capa, tem uma capa muito foda do Ian se batendo tipo com um mago, é tudo vestido em vermelho, só que num estilo meio steampunk, meio tribal, meio xamanístico. E esse cara não aparece no gibi inteiro, o fumete inteiro, o cara não aparece. Sabe, daí eu tava ouvindo e eu descrevi pra vocês que o alquimista, ele é tipo uma burca de óculos, assim, né? Meio estranho. E, cara, daí eu fui ler. Eu estou lendo mais pra frente, né? Então é quase que um mini spoiler, mas não é spoiler. Que tem lá no Dragoneiro Magazine. O primeiro especial magazine do Dragoneiro. Ele vai se encontrar de novo com esses alquimistas. E lá é desenhado que nem tá na capa. E não que nem tá dentro do miolo do gibi. Ou seja, ele tá desenhando naquelas vestes vermelhas super foda, steampunk do caralho. E eles o chamam de alquimista. Então eu imagino que esses desenhos que a gente leu dentro do gibi já foram feitos há muito tempo. E isso bate com aquela narrativa que eu passei para vocês, que esses primeiros 4 volumes iam ser um volume único, né? Ia ser o total de um volume 2 do especial de Dragoneiro, mas depois eles mudaram de ideia e reformularam ele para série periódica mensal, né? Por isso que o volume 2 especial desmembra em 4 volumes periódicos mensais. Dá a impressão, né, então, que isso era um desenho antigo. E ele foi reformulado na época da capa e ficou assim, tanto que depois do especial, que é feito ali em 2015, eles já estão tudo com esse design novo. Então, não importa nada isso, mas como eu sou fã, eu percebo umas coisas que talvez para alguns fica despercebido. Mas é um detalhe legal. Agora voltamos para o volume 3, Os Impuros. Então a gente parou, né, deles entrando dentro dessa caverna doida aí, tudo, as pedras levitando que nem se fosse a Pandora do Avatar e tal, e eles vão desbravando. Eles acham tipo um troll das cavernas com uma, tipo, um machado encravado na... acho que ele bate a própria cabeça, assim. Então eles chegam à conclusão que aquele troll gigantesco se matou. Eles olham assim, mas qual o terror que existe para um troll gigante a ponto dele se matar, né? Eles falam, uau! Então, continua. A cena corta, a gente vê quem que são esses inimigos, né? Os tals dos impuros, né? Os lurezindos que foram pro lado da democromancia. É uns caras vestidos no sadomasoquismo. É bem escroto, mas enfim, tá aí. Uns couro com mamilo com piercing, piercing no nariz e piercing no olho. Ai, meu Deus, é umas escrotices. Mas enfim, eles têm que ser malvados, então tem que parecer malvados. Ah, beleza. Aí eles entram em combate, né? Primeiro com esse sadomasoquista gigante, acho que a gente pode chamar de troll gigante sadomasoquista. Então eles se separam, o Ian já vai enfrentar outro sadomasoquista, só que estilo Freddy Krueger, com as unhas de Wolverine, e ele derrota. Ele derrota esse cara naquela técnica de dragoneiro dele de ver as coisas em câmera lenta, né? E ele volta a tempo suficiente de também salvar o Gamor e a Sera, que estavam enfrentando o gigantão. Beleza, eles. Ah, e esses caras chamavam um outro velho sadomasoquista de pai, né? Então eles mataram os dois filhos sadomasoquistas. Ou seja, o pai ficou puto, né? O tal do Nyaga. Eu gosto desses nomes quando põe apóstrofo no meio do nome, você tem que aglutinar, né? Fica Nyaga. Então o Nyaga aparece, ah, filha da puta, vocês mataram meus filhos, né? Sadomasoquista também sente, bababá. E daí ele manda um feitiço que joga todo mundo um feitiço de medo, né? Todo mundo começa a viver o seu pior medo. É interessante aqui que a Sera ela vê ela de novo presa na Ruda Mama, que é aquele espírito da floresta lá, que eles tiveram que pedir ajuda lá no primeiro volume, né? A Ruda Mama provavelmente vai comer ela, e esse é o pior medo da Sera. Já o Gamor, ele tá afogando. Isso é interessante no sentido que a gente não sabe muito do Gamor. E fica um detalhe jogado assim, né? Porque o Gamor, ele saiu do meio dos orcs, ele falou que perdeu o pai, né? Ele vivia perto lá do Ian, mas essas lacunas a gente não sabe nada. E o Gamor também não gosta de falar disso. E quando ele fala, e quando é mostrado que ele tá se afogando, é o pior medo do Gamor, a gente já começa a imaginar que tudo o que aconteceu na vida dele às vezes tem a ver com esse medo da água, de se afogar. Já o Ian tem uma visão onde ele vê o vô dele matando o dragão e ele se fere junto com o dragão que é morto pelo seu avô. Tem um diálogo ali, mas esse diálogo fica totalmente subjetivo, né? Tipo, você é o seu destino e você vai fazer isso, bababá, né? Tudo aqueles papos de sonhos subjetivos, né? E super efêmeros. Parece que não tem nada a ver agora, mas no futuro, meu Deus, faz total sentido. E fica assim. Aí o Ian é o único que consegue acordar, né, desses sonhos. Obviamente ele não tá sonhando com o que ele mais teme, e sim foi uma introspecção da alma dele. E dito isso, o papai sadomasoquista fala: meu Deus, que merda, não consegui, você resistiu ao feitiço, né? E depois já corta pra todo mundo acordando. E o Ian explica: ó, eu deixei o cara aí, eu falei o que eu queria, né? E eu deixei ele ir, né? Os caras, por que você deixou ele ir? Ele falou, cara, a gente já matou os dois filhos dele. Ele já deve estar sofrendo o suficiente. E ainda entregou o que a gente queria, que é o segredo. Segredo. Como é que é? É o que vai revelar a parada invisível, né? Tá dentro de uma caixinha ali e tal. Ele fala, ó, é isso que a gente quer, é isso que a gente pegou, então vambora. Então eles vão de volta lá pra onde a irmã do Ian foi, né? Que é nas bordas do reino, que vai ser a última parte antes do mar que divide Erondar com a Ilha dos Orcs, né? O continente dos Orcs. Então tem essa fortaleza lá. A irmã do Ian já passou as informações. A gente vê que o Kayu tá junto, então é uma coisa boa, né? Porque ele já tem essa amizade com o Ian. Ele sabe de tudo o que aconteceu com o Ian lá naquele flashback, né, que terminou no volume passado, que ele tava junto, né? E a gente vê que o Ian tá chegando, né, com esse tal do segredo dos impulsos, que é um artefato, né? Então eles chegam lá, falam com um general, né, de Erondar. Aqui a gente começa a ver essas hierarquias, né, de militar. Então, eles até ficam confabulando, ó, esse general, ele é precavido, então ele não vai ir com tudo para cima dos orcs, ele vai querer fazer o cerco, né? E dito feito, o Ian conta tudo que ele já viu na sua missão, ele vê, o general até acredita, mas ele fica na salvaguarda, né, continuar com o cerco ali, para tentar limitar esse tráfico de armas. Só que daí eles falam, ó, vamos lá testar esse troço dos impuros aí. E é tipo um garfinho que você bate nele e as ondas sonoras que ele emite vai reverberando, reverberando, e quando chega no barco que está escondido invisivelmente, ele se revela. Até os caras que estavam lá, os contrabandistas, falam, puta merda, o que que aconteceu? Tamo visível. né? E o Ian e a patotinha toda que tava ali no bar falou: olha lá, chama, bora lá, né? E eles vão lá e interceptam esse barco que estava cheiaço da lama empírica. Né? Então, eles têm a prova que eles precisam que sim, a lama empírica está sendo produzida dentro da Ilha dos Orcs, está sendo traficada por esses traficantes que não necessariamente são orcs, né? Então entrando no dentro do reino do Erendar. Ah, mas nisso, as defesas dos orcs já chegam, porque tem o cerco, né, a barreira, né, de barcos. Só que para chegar nesse barco que estava traficando lama empírica, eles avançaram, né? E isso dá a salvaguarda para os orcs falar: não, a gente tem que defender nosso território. E é isso que acontece. Chegam uns orcs com um barco até um pouco militarmente armado, que solta um torpedo no barco e destrói o barco de Arondar junto com nossos heróis lá dentro, né? Nisso ali os caras falam rapidão: ó, a gente vai afundar, é melhor vocês irem pro Reino dos Orcs. Não era a nossa missão, né? Mas como vocês vão estar em poucos, então tecnicamente a gente não vai invadir, é só mais uma missão aí dos batedor. E é isso que eles fazem, eles amarram ali uns apetrechos e saem tipo empinando pipa, duas pipas, o Ian e sua irmã em uma pipa, o Gamor e a Sera em outra pipa, e eles vão meio que flutuando em cima de todos os barcos orcs, de tudo, qualquer defesa, né, até o continente dos orcs. Lá eles pousam, e daí eles começam a investigar. Em algumas cenas a gente vê que tem sim essa mina, essa metalurgia ali que está sendo comandada por orcs. Eles estão escravizando humanos para minerar ali o solo e toda a maquinaria ali de guerra. E eles estão realmente produzindo essa lama pírica, e eles estão sob as ordens dessa senhora negra lá, né? A senhora das trevas, que a gente já viu antes que ela tá coligada com a Áutria, né? Aquela elfa negra. Esses orcs, eles têm esse sentimento daquele flashback anterior, né? Ou seja, se a educação não é libertadora, né? O sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então agora eles estão se colocando no direito de escravizar esses humanos e ganhar essas guerras, né, contra os humanos agora, porque eles têm a lama pírica para eles. Eu acho que eu vou repetir essa frase por muito tempo. Eu adoro essa frase aí do nosso patriarca da educação. Mas enfim, é dito também que a Elfa Negra, ela quer destruir tudo, né? Essa senhora negra fala assim: assim, a gente vai destruir tudo, né? Porque eles vão começar essa guerra dando esse poder bélico superior pros orcs. E muito provavelmente isso vai acontecer, né, do jeito que tá, porque a lama pírica é um poder muito forte e muito sobressai qualquer coisa que tenha lá em Erendar. A elfa, no caso, ela quer isso para que sobre apenas as plantas, né? Ela é essa. Os elfos já têm essa ligação com o natural. Ela vai para um nível mais caótico e louco, né? Então ela quer extinguir com tudo que é orc, tudo que é humano, para sobrar só as plantinhas. E os nossos heróis, eles vão vendo, né, que tudo, as aldeias invadidas, massacradas, né, porque eles pegaram o escravo de algum lugar, né? Então eles estão vendo que tinha os colonos humanos ali, né, nessa ilha. E tá todo mundo escravizado ou morto, né? Porque os caras foram muito, muito, muito malvadões. E as cenas finais é a gente encontrando outros orcs que não estão nessa saga de guerra, né? E o Gamor vira um porta-voz excelente, né? Os caras até lembram dele: ó, o Gamor voltou e tal. E o Gamor é que tá fazendo essa negociação com os orcs, que, né, ele fala com lá com os com os xamãs e mais velhos, né? Eles falam, ó, eles explicam isso, né? Esses caras estão com sede de vingança, então a gente se dividiu e eles vão... A gente devia acabar com isso, né? Então virou tipo uma guerra civil dentro da Ilha dos Orcs, onde tem esses caras que quer invadir os humanos lá em Erondar, e tem esses outros, não, a gente tem que lidar com os nossos negócios e pronto, acabou, né? Então virou uma guerrinha civil, e o Ian consegue essa aliança, graças ao Gamor, né? Que eles vão fazer um planinho para invadir a Torre Negra, e vai ter esses orcs como backup. Mas isso só vai ser feito na próxima edição, e a gente vai cobrir lá na próxima Dragoneiro, a Fortaleza Escura. Então, a gente se vê lá. Até mais. Fim. Primeiro parte 6. Tizuku.